Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos. Hoje eu vou falar de índios. Pois é, eu estava vendo algumas notícias sobre a questão do marco temporal, já vou falar um pouco disso, mas pensando no que está acontecendo no mundo, no Brasil especificamente, sobre essa questão dos direitos dos povos originários. Lembrando aí da época da redemocratização ali, porque o marco temporal tem tudo a ver com a Constituição de 88, né? Que eles querem entender como sendo o momento no qual as demarcações de terras indígenas, entre outras coisas, passam a valer, né? Assim, o que era posse dos indígenas até então, segue sendo o que estava em disputa, pode ser arbitrado de outra forma. Enfim, tema super controverso que me lembrou desses quatro rapazes de Brasília. Olha só, já que estamos falando aí, do Congresso, né? E da nossa legislação brasileira, da nossa Constituição brasileira, lembrei desses brasilienses ilustres. Renato Russo, Renato Rocha, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos, a Legião Urbana, que gravou e lançou em 86 a música Índios, que no fundo, no fundo, lógico, faz metáforas e alegorias sobre a colonização, sobre a relação entre um povo dominador, explorador e um povo puro, inocente, né? Então, esse é o tema da música, mas fala bastante sobre o próprio Renato, o compositor. E eu vou falar dessa música hoje aqui, então, no Farelos Musicais de hoje. No programa 195 significa que já tem outros 194 episódios para você conferir se você gosta de analisar letra de música, letra de poesia, aqui no site esfarelado.com, no Spotify, no YouTube, você encontra o nosso podcast, que no caso de hoje, como eu estava falando, é inspirado na questão do marco temporal que teve notícias recentes, né? O Greenpeace, gente, que aí é um órgão independente que, lógico, vai estar tá a favor da população indígena e de seus direitos. É absolutamente contra o que está sendo discutido aqui. O STF, muito recentemente, 21 do 9, essa matéria que eu copiei aqui do G1, dizendo que é inconstitucional a lei do jeito que ela está sendo discutida e avançada hoje na discussão no Senado, que por sua vez aprovou né, o texto e leva agora para sanção presidencial. Deve ser indeferido por conta da decisão do STF, mas pensa só você no porquê que essa discussão política está rolando neste momento. Quem você acha que está fazendo lobby para que isso passe? A bancada ruralista, as pessoas associadas ao agronegócio? Ou tem muito poder político aí na mão dos indígenas, dos povos originários, né? Quem você acha que é a parte explorada e exploradora dessa história, né? Então, só para dizer assim, pare e pensa. Um dos grandes argumentos usados por quem defende o marco temporal, lógico que não pode dizer abertamente que é a questão de poder explorar as terras, apesar de que isso está previsto, né, passar a explorar terras que hoje são de posse dos povos originários, ainda que tenha uma parte do lucro que vá ser revertido para benfeitorias. Eu acho que isso tem o seu valor. A gente tem que pensar em como transformar os povos originários em mais integrados, com respeito às suas tradições, evidentemente, mas oferecer para eles mais estrutura, mais capacidade de integração, mais desenvolvimento. Não sei se é exatamente dessa forma que está sendo proposta, que visa muito mais a exploração através do já estabelecido agronegócio brasileiro, que é a principal indústria brasileira, né? Que tem muito poder e tem realmente representantes fortes na Câmara. Mas parar para pensar só, como eu ia dizendo, o grande argumento a favor de quem defende, talvez não o legítimo e o honesto, mas o que eles usam, é que vai pacificar o campo, né? Mas pare e pensa, se tem alguma terra em disputa hoje, é porque né, e acontece isso, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu morei tanto tempo, tem bastante território que hoje é ocupado por indígenas e que tem disputa, né, de latifundiários dizendo que não, que deveriam ser deles, que aquilo é propriedade privada e tudo mais. Então, essas pessoas já estão ocupando esses lugares há bastante tempo. Você vê realmente que hoje seria mais provável uma grande expansão dos índios ocupando mais e mais terras Brasil afora, ou o contrário, essas terras eventualmente que já estão com indígenas instalados, usando aquela terra para sua sobrevivência, vão ser, na verdade, retirados de lá, por conta dessa decisão, né? O que é mais provável de acontecer? Então, quem que é a parte fraca dessa história que vai ser prejudicada? Porque existe realmente um grande movimento hoje de expansão, de invasões indígenas para aumentar o seu território, Isso tem acontecido com grande força de 88 para cá, que é o que o Marco quer proteger a princípio, né? Eu sou a favor da propriedade privada, evidentemente, mas eu entendo que é muito controverso, especificamente esse ponto da lei, de como usar essa data para demarcar. Evidentemente, tem um monte de interesses e de joguetes aí por trás dessa decisão, e precisa de uma análise mais aprofundada para realmente poder opinar o que faz e o que não faz sentido, e como que a gente pode realmente se preocupar em oferecer assim melhores condições para a população indígena brasileira, respeitando as suas tradições, ao mesmo tempo em que a propriedade privada é preservada, desde que faça sentido, desde que sejam, enfim, terras produtivas e que não vão fazer com que os indígenas sejam removidos de onde estão hoje em dia, né? Então, super controverso é o tema de hoje. Vamos falar de poesia, vamos falar de índios da legião urbana, lá dessa época da Constituição, diga-se de passagem, da redemocratização, a música de 86, que não é a primeira aparição da legião por aqui. Na verdade, a gente já fez três programas anteriores com músicas da legião urbana. Lá no 51, a gente falou de pais e filhos, inclusive era um episódio de Dia dos Pais, se não me engano, Dia das Mães. O episódio 101, a gente falou de que país é esse, era um momento ali turbulento do Brasil ali durante a pandemia. Então, que país é esse? É uma música que combina com o Brasil desde que foi lançada, né? A qualquer momento você pode falar de que país é esse, se referindo à situação atual do país, infelizmente. E mais recentemente, no episódio 167, eu falei de Tempo Perdido, essa é uma poesia mais atemporal, olha aí o trocadilho. Então, se você gosta de Legião, além de assistir o episódio de hoje, confira também esses outros três episódios. E se você gosta de música no geral, gosta de conhecer artistas novos, né? Porque aqui tem um repertório bem eclético, confere os vários episódios. Eles estão no Spotify, eles estão no YouTube, no canal do Esfarelado. Segue lá, aproveita. E também encontra os episódios no nosso site, esfarelado.com, esfarelado.com.br, também funciona. Lá você vai encontrar os episódios, dá para você deixar seu comentário. E tem outros farelos, não só musicais, lá no site esfarelado.com. Lá tem farelos de pensamento, crônicas que eu já escrevi na vida, comentários sobre o mundo, percepções, enfim, bastante coisa além dos episódios aqui dos farelos musicais você encontra no site esfarelado.com. E para fechar aqui essa abertura, farelos musicais playlist. Todas as músicas de todos os episódios estão nessa playlist, então para você curtir, é super eclético, como eu falei, vai ter rock, vai ter funk, vai ter reggae, vai ter música mais pesada, vai ter de tudo um pouco, vai ter até musicais, né? Trechos de musicais da Broadway nessa playlist maluca, com MPB, com música internacional, com música em francês, com música em inglês, com música em espanhol, com muita música brasileira. Essa playlist está demais. São mais de 16 horas de música, incluindo Índios, já tá lá e toda semana acrescenta a música da vez lá nessa playlist. Então, vai lá no Spotify, encontra Farelas Musicais Playlist, clique em seguir e ouve essa playlist para você curtir dicas e recomendações aqui do Paulo Farelos. Mas se você gostar da letra, que você preste atenção lá nessa playlist, saiba que tem um episódio aqui para você conferir também. Se tiver difícil de achar no Spotify, entra no esfarelado.com, lá dentro de qualquer episódio você vai ter o link para ir direto na playlist, que é muito mais fácil de encontrar. Vamos para a vinheta e para o episódio.
Farelos?
Farelos.
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 Farelos. Musicais.
Índios faz parte do segundo álbum da Legião Urbana, lançado em 86 e chamado de 2. Se você reparar no encarte aqui com a letra das músicas, é o mesmo álbum que tem grandes sucessos da banda, quando quase sem querer, como Tempo Perdido, que inclusive eu já analisei aqui no programa, e como Eduardo e Mônica, responsável por um grande sucesso comercial deste álbum, que vendeu mais de 1 milhão de cópias aí, grande vendedor da Legião Urbana, o álbum 2. Índios, a última canção aí do disco, estava grafada entre aspas, o nome da música é entre aspas, querendo dizer, não são exatamente os índios, os povos originários, aqueles que aqui estavam quando os portugueses chegaram ao Brasil, mas todos os inocentes que são confrontados com exploradores, o mundo corrompido, né, a civilização tecnológica, né, a pureza versus esse contraponto de opressão ou de tomada de né, perda da pureza, enfim, perda da inocência, que você queira dizer. E o próprio Renato, acho que se considerava um pouco esse índio, essa pessoa inocente, pura, sendo corrompida pelo mundo opressor. Acho que tem um pouco disso, esse índios entre aspas, do nome da canção. A música, ela tem ela originalmente ela era uma música instrumental que de última hora o Renato resolveu incluir a letra. E a letra, ela tem essa ideia de quem me dera ao menos uma vez, ou seja, um desejo de alguma coisa acontecer pela primeira vez, ou que pelo menos acontecesse uma vez, porque tem essa ideia da desilusão, ou seja, não acreditar que a pureza possa permanecer ou que seja possível encontrar o bom, a virtude no mundo tão corrompido. Então, aqui nesses três primeiros trechos que a gente vai ouvir em seguida, essa ideia do quem me dera menos uma vez é repetida, e essa é uma música com uma marcação muito de repetição. Quais são as coisas que ele quer que aconteça pelo menos uma vez? Ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer, que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. E é óbvio que aqui, literalmente, a gente pode estar falando da chegada dos portugueses e da exploração que se deu, extraindo todas as riquezas naturais, não só aqui do Brasil, como de toda a América, né? Levando ouro, levando prata, levando pau-brasil, por exemplo, que até, né, o vegetal aí, a madeira que deu nome ao país. Então eram coisas valiosas que eram o escambo, era o nome que se dava para esse tipo de negociação, você dava em troca coisas que não tinham grande valor para os europeus, mas que eram inovações, como o caso de um espelho, que vai ser usado aqui na música daqui a pouco, ou de outras bugigangas que você pudesse dar, que tinham interesse maior ali para os povos que aqui habitavam. Então, parecia que você estava realmente criando uma relação legítima de interesse, de amizade, mas era uma relação, na verdade, de outros interesses, interesses mais escusos, e aí você levava embora tudo, toda a riqueza daquelas pessoas. Essa mesma ideia é a do segundo verso. Quem me dera mais uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava um pano de chão de linho nobre, pura seda. O pano de chão é aquele pano que você usa para limpar o chão, literalmente. Então é um pano que já está desgastado, já está velho, já está rasgado, já está sujo, que você não quer mais usar, que não tem mais valor. E quando você coloca o contraponto desse pano de chão, ou seja, uma coisa sem nenhum valor, mas você diz que você está recortando um pano de chão de linho nobre, de pura seda, você está dizendo, não, uma coisa que parece não ter nenhum valor para você, na verdade é muito valiosa. E a gente está fazendo essa troca de algo muito valioso por algo que não tem valor nenhum, mas que parece ter valor. Então é a mesma ideia aqui. E, gente, isso não se dá só quando uma civilização como a europeia chega com suas caravelas num país como o Brasil, ou num território como o do Brasil em 1500. Isso se dá nas relações humanas normais, né? Assim, quantas e quantas pessoas se relacionam com os outros com algum interesse realmente exploratório, né? Assim, de querer tirar o que aquela pessoa tem de bom. E aí se dá nesse mundo das celebridades, isso é super comum, as pessoas famosas nunca têm muita convicção de que aquelas pessoas, por isso que elas se prendem tanto às amizades que elas tinham previamente à fama, né? Porque entendem ser mais puras, ser mais legítimas, né? Mas quantas e quantas pessoas vão se aproximar querendo brilhar junto? Isso é super comum. Mas eu diria, mesmo na religião, quantas e quantas igrejas não tiram todo o valor, até o pouco que as pessoas têm, para enriquecer ou para ter outro tipo de benefício. Então, é super comum que aconteça. O último verso aqui, quem me dera menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. O que você pode tentar entender? Tem um jogo de palavras aqui com a passagem do tempo, e ele vai usar de novo essa ideia de jogo de palavras com a passagem do tempo no, em seguida aqui na música. Mas nessa primeira aparição aqui desse trecho, eu acho curioso, né, esse jogo de palavras, porque realmente, quando a gente faz projeções sobre o futuro, e é natural que a gente faça, a gente sempre imagina como ele vai ser, mas quando ele se apresenta de fato, não é exatamente da forma que foi projetado. Sempre há variações. Então esse futuro não é mais como ele foi pensado, não é mais como ele era antigamente. Quando a gente imagina como o mundo vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e realmente a gente vive esse tempo, não vai ser exatamente daquela forma. Então, literalmente, ele pode estar falando sobre isso. Imagina só, também as transformações que vão se dar quando grandes mudanças acontecem. Como foi o advento da internet na nossa geração? O quanto isso mudou a forma como a gente vive, né? A forma como a sociedade se organiza. Imagina, então, lá na época também dos povos originários recebendo um povo com uma civilização tão avançada tecnologicamente comparada com o que se via aqui na América. Então, certamente o futuro daquele povo que estava recebendo aquele outro passa a ser totalmente diferente do que ele era antigamente. E é difícil de entender, mas se você pensar na história, tem uma frase super comum na história com H maiúsculo, que é a história se repete. E essa frase da história se repete está aqui também nesse verso, dizendo que a gente usa o que aconteceu, né, para explicar o que está por vir. porque essa história vai se repetir. A gente usa os elementos de como as coisas estão se organizando ou se repetindo, tentando enxergar esses ciclos para justamente prever quais serão os próximos movimentos. O problema é que a história não é tão precisa assim, então quando ela de fato acontece, ela tem variações. É essa estrutura aqui da música. Vamos ver esse primeiro trecho, depois a gente volta para continuar analisando a letra de Índios, entre aspas. Seguindo, quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Esse primeiro trecho aqui está falando realmente de um momento que a gente tem vivido aí durante a globalização da consolidação do capital. As pessoas que têm muito, e aí o Percy Shelley tem a famosa frase do rico fica mais rico e pobre fica mais pobre, né? Que é uma tendência natural da acumulação do capital. Você tem cada vez menos pessoas muito ricas e uma base de muitas pessoas muito pobres, né? Então, isso tem acontecido e é só reparar o que tem acontecido no Brasil e no mundo nesses últimos anos e décadas aí com a consolidação. Você vê que pequenos comércios, pequenos empreendedores dão lugar a marcas de franquias que são de um único dono, que se esparramam por todas as cidades, acabando com aquele comércio local pequeno, né? E essas pessoas que acumulam realmente acham que sempre precisam de mais e começam a se considerar, inclusive, mais necessários do que de fato são. Falam demais por não ter nada a dizer. Vou pegar um exemplo super recente aqui, o Tim Gerner, da Gerner Group, um australiano milionário do setor imobiliário aí, que recentemente disse que na pandemia os empregados ficaram mal acostumados porque passaram a se acostumar a ganhar muito para fazer pouco e que a única forma de resolver isso e colocar eles no seu lugar era aumentar muito o desemprego, independente que as pessoas vão passar fome, eventualmente morrer, né, ter super dificuldades. Não, a gente tem que mostrar. Né, os donos do capital, quem tem muito, que não tem muito a dizer, querem mostrar para a população em geral como que é a relação de poder se dá, e eles têm que deixar isso muito claro para evitar greves ou qualquer outro tipo de manifestação das pessoas que têm que agradecer por poder trabalhar para pessoas como ele. Né? Então, representado aqui nesse primeiro verso. No verso seguinte, quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. E, gente, é de 86 a música, mas os espelhos de hoje em dia, onde a gente fica realmente vendo o nosso reflexo, são as telas, né? As várias telas que a gente usa e que mostram realmente o mundo doente. Mas esse mundo já era doente, talvez, lá em 1500. E percebe que, apesar da música ser toda cantada em primeira pessoa, aqui quando ele diz que nos deram espelhos e vimos o mundo doente, o espelho reflete a você mesmo. Então você também faz parte desse mundo doente. Aqui eu acho que é difícil isentar o eu lírico de fazer parte do problema também, né? E esse mundo doente é interessante que seja representado por um artefato tecnológico. Esse aparentemente aqui, um evento que corrompe, né? Esse avanço desmedido. Não que eu seja, né? Na verdade, eu sou super a favor do avanço tecnológico, né? É importante que a gente consiga, como sociedade, resolver nossos problemas, e a tecnologia tem um papel fundamental nisso para alimentar mais pessoas, para fazer com que locomoção, comunicação fluam melhor, funcionem melhor, transporte e por aí vai. O problema é a frase anterior, o acúmulo que tem de riqueza com poucas pessoas, ao invés de ter uma distribuição maior, dessa benfeitoria que o ser humano é capaz de empreender em sociedade, né? Então, esse espelho reflete muito essa percepção de que a corrupção do puro, a corrupção da virtude, né? E a gente, ao olhar no espelho, percebe que a gente faz parte desse mundo desvirtuado. E termina aqui com quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. E é realmente confuso, imagina, para quem não é cristão, não cresceu com né, os dogmas cristãos, como era o caso dos povos originários no Brasil, entender e assimilar uma religião totalmente diferente, que diz que realmente temos aí a Santíssima Trindade, né, citada aqui na música. Então você tem três entidades sendo a mesma pessoa, isso é realmente confuso e difícil de entender, né? Deus, Filho e Espírito Santo, filho esse que encarnou e que foi morto por nós, né? Então a gente identifica alguém que vem pregar paz e amor e acaba colocando ele numa cruz, podendo escolher inclusive um assassino no lugar dele, mas não, a gente prefere escolher esse cara que está falando sobre oferecer a outra face, sobre amar o próximo como se ama a si mesmo e por aí vai. Inclusive, se você gosta da história de Cristo, tem um musical chamado Jesus Cristo Superstar que é fantástico e eu analisei as principais canções desse musical no episódio 116. Fica a recomendação para quem gosta de música, poesia e de religião, de espiritualidade. Muito bacana esse musical, vale a pena assistir, seja no teatro, seja o filme, que é aqui, essa foto que eu estou mostrando aqui é do filme, é a versão que eu usei para analisar. E é também aí parte da mensagem cristã que está sendo comentada pelo Renato Russo aqui na letra. Vamos ver o segundo trecho, a gente volta aqui para continuar analisando a letra da música de Índios.
Me der ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Quem me der ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente.
Uma espécie de refrão da música, dado que ela vai se repetir depois, é: eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim, pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura, por meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Como eu tinha falado, aqui de novo, um jogo de palavras sobre passagem do tempo. O Renato tentou um suicídio, meio fake ali, mas tentou. Cortando os pulsos. Nessa época aí da canção, foi mais para chamar atenção, não foi realmente super grave, mas ele até cita aqui, acho que eu quis o perigo e até sangrei sozinho esse trecho, essa passagem da vida dele, e essa questão de querer ser para chamar atenção. Entenda que pude trazer você de volta para mim, né? A pessoa a que ele queria, que é essa pessoa que entende ele, que é um amigo, ou uma amiga, no caso, acho que no filme Somos Tão Jovens, dá a entender ele que. Tinha uma amizade muito forte e aquela pessoa era muito importante para ele, então chamar a atenção dela para trazer ela de volta, para poder ter essa pessoa confidente, porque ela tem a cura. Olha só, uma citação, não é uma citação porque é muito anterior, a Neymar, né? Insistir na saudade que eu sinto do que eu ainda não vivi. Lembra do Neymar, o famoso saudade do que ainda não vivemos? Aqui ele está dizendo isso, e para quem está tentando suicídio, talvez esse apego às experiências não vividas, ao que a gente ainda pode fazer, ao que a gente ainda pode ter de vida, né? Seja um motivo para você falhar ao tentar o suicídio, ou seja, não tá tão convicto assim de que você quer colocar fim na sua existência. Esse trecho que é uma espécie de refrão aí que tem essa parte mais íntima, fala mais dele, antecede justamente a três trechos de Quem Me Dera, em que agora ele vai falar um pouco sobre o me dera utópico, né? Ao invés de troca de desilusão por realmente uma esperança. Uma esperança de que o mundo pudesse ser mais dos inocentes e dos puros, dos virtuosos. Então aqui ele diz: quem me dera menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes. Quem me dera fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. É o caso, por exemplo, de Deus, né? O onipresente, o onisciente, e o onipotente, que as pessoas não agradecem pela maravilha que é estar vivo e viver as experiências que a gente tem a capacidade de viver por conta do dom da vida. Quem me dera, ao menos uma vez, como a mais bela tribo, dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Justamente, a ideia aqui de que a inocência ela é punida nesse mundo. E aqui ele está três trechos meio de esperança ou de utopia, ou do que ele realmente gostaria que fosse a nossa sociedade e não é. Vamos ouvir.
Trazer você de volta pra mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Quem me der ao menos uma vez. todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo. E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez como a mais bela tribo dos mais belos índios não ser atacado por ser inocente.
Esse trecho é uma espécie de refrão, como eu tinha dito, ele se repete com uma variação que no final agora ele resgata: nos deram espelhos e vimos no mundo doente. E quando você faz isso, quando você percebe que você faz parte desse mundo corrompido, de que a desilusão ela é uma confirmação da realidade, você tenta chorar e não consegue. É um pouco o novo verso, a novidade que tem aqui nesse trecho final. Tentei chorar e não consegui. E aí eu entendo dessa forma, né? Por perceber que, na verdade, todos esses quem me deras dele não vão acontecer, né? Não tem chances de se materializar. Ele não está vivendo essa utopia, ele está vivendo muito mais em uma realidade de opressão, em que a melancolia, a depressão que ele vive vão se confirmar cada vez mais, ao invés de encontrar esperança e uma solução para os problemas sociais que ele estava enfrentando e discutindo aqui na canção. Então, essa é a canção Índios, entre aspas, né, que fala também do próprio Renato, em um trecho bem íntimo ali no refrão, que está aqui na tela. Eu não vou nem passar esse último trecho aqui, é muito parecido, mas confere lá se você quiser ver. O que eu queria te falar era para você, se estiver vendo aqui no YouTube o programa, no vídeo, não deixa de dar um curtir, não deixa de deixar um comentário e de inscrever-se no canal. Se você estiver ouvindo aqui no Spotify, segue o podcast para você toda semana ser avisado de que tem episódio novo toda quinta-feira no ar. Então, para você lembrar e já curtir o episódio, e aí tem mais 190 episódios para você ouvir nesses dois canais e também lá no site esfarelado.com. Conto com você para divulgar os problemas musicais para os seus amigos e para se ver comigo aqui na semana que vem para mais uma letra de música sendo analisada. Um abraço e até lá.